Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Planeta Podcast, o jornal que vai de lugar nenhum a porra nenhuma. É, não temos embasamento algum, mas somos bastante divertidos e é melhor que assistir Cidade Alerta e ficar com medo de sair 6 horas da tarde, certo? É, estamos aqui com ele, Paulo Fonfon, tá aí de roupinha nova.
Olá, tô de roupinha nova?
Essa camisa não é nova?
É não, é só mais uma preta que eu tenho.
Certo.
Dentre tantas.
É tá bonito, melhor que você tá tem, bonito. Parabéns.
Ah, muito obrigado.
É, bom, também a competição era difícil, né? É, e Humberto Rosso, que também está aqui, sim, de preto.
Sim, sempre.
Estou aqui entre...
Roupinha nova.
Dois... É nova?
Não é, mas é...
Mas é, dá para falar sempre que é.
É, eu comprei uma nova camisa preta. Você sabe, Daniel, que eu não estou de roupinha nova, eu estou de cabelo novo, né?
Certo.
Estou aqui, cortei o cabelo, estou de moicano, né? E eu cortei o cabelo moicano e fiquei pensando, até que idade... Eu tô liberado pra usar, é aceitável. Uhum. Eu sei que a pergunta correta seria, até que idade você vai ter cabelo?
Certo.
Pra poder ter um moicano,
é que você faz,
né?
O moicano ao contrário, né?
Aí eu faço
o contrário.
Fica
vazio aqui cheio.
E o pior é que é mesmo, aqui tem mais cabelo aqui atrás do que aqui, assim.
Sim, normal.
Mas ainda dá pra dar uma tapeada, né?
Sim, ah, mas tá de boa. Eu acho que ninguém... O pessoal te chama muito de cara. Quanto mais curto, menos parece, né? Por isso
exatamente.
Que eu deixo bem longo pra...
Às vezes eu... Às vezes eu começo a discutir com alguém que também tá com problema da calvície, e a pessoa fala, não, mas você não tá, não. Eu falei, não, eu tô assim. E aqui no planeta é foda, porque aqui no planeta bate a luz muito forte na minha cabeça.
É a luz pra ter. É luz de elevador, né?
Exatamente, que não dá. E aí, às vezes, eu vou aqui olhar no meu celular, eu tenho que começar a olhar aqui, ó. Porque se eu abaixo aqui, o pessoal já descobre que tá triste.
Mas eu tô com um problema, eu acho que assim, essa nossa idade 32, 33 é o começo do fim.
Sim.
Porque eu tô olhando as minhas fotos, e aí eu olho um pouco mais jovem, tipo 25, sala menor, agora eu tô sentindo a diferença.
É.
Sabe assim, eu tô sentindo meu rosto mais inchado, talvez seja a falta de melanina, não sei o que é que tá acontecendo. Uhum. Mas você pega uma foto mais antiga, eu já tô vendo diferença que antes eu não via.
Cara, tem uma foto que tá eu, o Bernardo e o Zé Luiz Martins, porque você vê que é de uma época mais pra trás, o Zé Luiz nem, acho que nem faz mais stand-up. E, cara, eu tô com um puta de um cabelo.
Se dá um bar.
É, ele tava meio que no meio do caminho ali, né?
Se dá um. Ele, ah, é verdade.
Suspenso DAP, né? Ele tava. Sei lá. E ele... O que aconteceu? Eu tô cabeludão, né, na foto, assim. E, cara, meu cabelo brilha. Na foto, brilha, assim, num nível, assim, que eu falo, meu Deus do céu. Sim. Sabe, tipo... Tipo o cara do Enigma de Outro Mundo, lá.
É.
Eu tô naquele nível de cabelo, entendeu?
Certo.
Tô no auge do meu cabelo. Mas dali, começou a cair.
Lá abaixo, né? É triste, né? Que 33 anos já seja... É tão cedo, né?
Fala isso pra Jesus.
Pois
é.
Uns pois com tanto, outros com tão pouco, não é?
Pois é.
Morreu cabeludo, pelo menos.
Morreu cabeludo. E
Jesus?
Subiu, né?
Uhum.
Cabeludo.
Você nunca viu os filmes? Baita cabelão top?
É. Que é bem baseado na realidade, né?
Inclusive, talvez, né? Talvez o segredo seja não usar shampoo, né?
Sim.
Porque naquela época não tinha muita química.
Eu achei,
né,
que você ia falar, mendigo nunca dá careca.
Mas ó, é um argumento também, entendeu?
Pode ser.
Lavar tinha babosa, cai. Babosa natural, já devia existir.
Ah, mas
você acha?
Lavava o cabelo?
É, não sei não, hein?
Ah,
imagina o cheiro contato desse pessoal.
Nossa.
Meu
cara.
Deus do céu.
Mas aí todo mundo era fedido, né? Então ficava uma coisa meio ok, assim, não tinha ninguém que não... fosse
com
pedido.
Certeza, uma coisa que não existia nessa época era sexo oral. Meu Deus!
Cara, mas aí eu acho que é nesse ponto do negócio. Como todo mundo era fedido, pra eles...
Era só um roquefort, mais forte.
É, não, tipo assim, mano, os caras cagavam no mesmo ambiente que tava, cara, acontecendo.
É muito bom você pensar que se existia um cara que a galera chamava de fedido lá, porque esse maluco era muito, muito fedido.
Esse cara tava muito
porque
cagado.
Tava passando do ponto... Do fedido aceitável.
Os malucos já não iam ter mais dente. 30 anos, os caras já não tinham mais dente. Já era uma tristeza. Não, 30 anos, os caras já eram meio ancião, assim, né? Os caras iam viver o quê? Então, uns 40?
Sim. Jesus foi quase até o fim, né?
Não, você sabe... Ele não era tão jovem. Né?
Não, já tava meio que na hora. Mas você sabe que o negócio do vinho, pão e vinho junto, era porque como eles não tinham dente, eles precisavam amolecer o pão. Uma tchotchada.
Uma tchotchada. De manhã era no leite, de noite era no vinho.
E Jesus dava o discurso dele todo sem dente.
Cara, imagina você tentar fazer uma versão ultra realista do que era aquela época.
Puta, cara, que engraçado. Viu
uma merda de vida.
Não é. Eu tava vendo um filme que chamava Favorita.
Você já viu esse filme? Do Yorgos Lanthimos, né?
É.
Ele ganhou alguma coisa, não ganhou?
Ganhou.
Ganhou muito, foi muito Thompson. Indicado pro, Oscar, né?
Emma Stone. Eu sempre erro o nome dessa mina. E aí você vê, né? Tipo, pô, é um filme sobre a rainha em 1700 e bolas lá, sei lá, 1750, alguma coisa assim. Mano, 1750 faz tempo. Mas não faz tanto tempo assim, concorda?
Certo.
Porra, faz o quê? Uns 300 anos aí, menos? Uns 250 anos, sei lá. Bom, enfim. Eu tava vendo, cara, você fala, mano, os caras eram o pessoal mais rico que tinha, pô. Sim. Um rei, né? A corte, mó foda, aquele castelo, aquele quarto gigantesco, não sei o que e tal. Mas, mano, era um tédio. A rainha tava tão de saco cheio, que tem uma hora no filme, que ela faz tipo uma rinha, assim, com umas toalhas, uns negócios lá, e bota duas lagostas pra brigarem. Que elas estão de saco cheio, assim. Uhum. Você não tem nada pra fazer. Bem, lá ninguém trabalhava, né? Vamos falar a verdade.
Sim.
Mas, assim, o cara classe média hoje, por exemplo, Paulo Fonfon. Classe média típica. Vive muito melhor que a rainha em 1750.
É verdade. Não pode reclamar.
Porra, deita lá, Netflix, come bacon que nem um animal.
Sim.
É, trabalha, tem uma vida digna. É, tá bom. Não sei. Isso eu não sei.
Nem merece.
É, talvez não. Nem faz deveria. Tanto. Porque você fala, mano, a rainha é uma vida chatíssima, entendeu?
Não, eu tava pensando nisso. Eu tava assistindo... Eu assisti o Infiltrado na Clã. E assisti o Zona de Interesse também esse final de semana aí. E eu tava pensando, tudo bem que, né, eu, né, com esta cara aqui, foi muito fácil a história pra mim, né? Em qualquer época da história, eu tô tranquilo, ninguém quer me matar, né? Mas eu fiquei pensando assim, no geral, além desse fato, né, de ter o preconceito, de ter ali toda essa questão de que em algum momento... Os caras se juntavam para matar uma outra raça, para matar um outro povo. Você tinha guerras que, mano, você não tinha nada a ver com aquilo, assim. É. Não que a gente teria a ver hoje em dia com a guerra. Mas você tinha que viver tenso, cara. Você vivia tenso na Guerra Fria porque podia explodir a bomba. Você vivia tenso na Segunda Guerra porque você podia ir para a guerra. É. Você vivia tenso na Primeira Guerra também porque você podia ser convocado. Você ia ter que lutar uma guerra que nem era sua ali também. Meio que ninguém sabia porque tava brigando. Então, tipo assim, a gente vive na melhor época da história da humanidade. É. Todas as outras... Tinha época que você podia andar na rua e alguém, um bicho te comer.
É.
E era gente cagando no chão.
Sim.
Não tinha saneamento básico. Então é muito bom viver agora.
Mano, você vai hoje e come um sushi. Você fala, mano, que foda.
Exato.
Uma comida que nem é nossa, entendeu?
Uhum.
Os caras importaram um bagulho. Aí os caras, mano, pescam um atum de 2 toneladas lá e corta... Com a gordurinha pra derreter na sua boquinha assim, fica gostosinho. vai se fuder, a galera
muito
fresca.
Fácil, né,
mano, você tem qualquer resposta na palma da mão. É uma vida maravilhosa. Mano. Essa época aqui temos que agradecer. Que se é uma vida só, uma puta sorte, hein?
Agora eu vou contar um negócio pra vocês. No Zona de Interesse, que é um filme bem medíocre.
Inclusive. É ruim?
Puta, filme ruim, chato, sem coração.
Que bom você falar. Porque aí
cara, não percam o tempo de vocês assistindo.
É o da Segunda Guerra lá, né?
É, você vai ver a rotina de uma família nazista que vivia do lado do campo de concentração. E eu entendi o que eles quiseram fazer.
O filme é alemão?
Filme é alemão. Ah. Inclusive a Sandra Hüller tá lá também, manda bem.
Mas é um
filme.
Drama ou comédia?
Cara, então, isso que é o pior.
Comédia.
Não é nada, não é nada. Entende? Tipo assim, o Menino Pijama Listrado fez isso com mais competência. Ele tinha uma história pra contar. Eles só queriam mostrar o cotidiano e aí de vez em quando eles tentam te dar uma porrada, mas como se a gente já não tivesse sentido todas elas, entende? Uhum. Filme completamente desnecessário, Zona de Interesse. Não assistam Zona de Interesse. Não, 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 não tem porquê.
Ele competiu, né?
Ele competiu, ganhou melhor Oscar de melhor filme estrangeiro e ganhou melhor som também. E ó, melhor som realmente, ele faz um trabalho de som interessante. Tecnicamente ele é interessante, ele deixa as câmeras apenas paradas, ele tem uma questão, um jeito de contar a história é diferente, mas não vale a pena. Assistam Infiltrado na Clã, é melhor.
Muito melhor, esse é muito melhor. Melhor é que Green Book que desbancou ele naquele ano, que a gente já falou aqui sobre
isso. Ah, é palhaçada. Mas o ponto é, teve um momento engraçado no filme, apesar de não é pra ser engraçado, tá, gente? Não tem graça o local. Mas tem um momento engraçado que ele recebe lá... Ele é um dos generais principais. Pô, o cara tá em Auschwitz, né? O cara tá do lado do principal campo de concentração. Então, ele faz coisas muito importantes. E aí ele recebe um chamado que vão transferir ele e a família dele. Mesmo ele sendo um cara muito competente, as pessoas tentam recursos. Não, você é muito bom, mas vamos transferir você, se precisamos de você em outro lugar. E aí a mulher dele não quer ir embora.
Ela adora Auschwitz.
Ela gosta. Ela fala, ótimo. Dá uma casa tão boa. As crianças estão crescendo tão bem aqui. De vez em quando tem uns gritos, mais ou menos, aqui, mas também, quem é que não tem grito por aí? E ela fica enchendo o saco do cara. Aí o cara vai pro Rio, fica chateado lá no Rio, e ela vai atrás. E ela vai, ela faz ele recorrer com Hitler. Ele pergunta, você quer que eu fale com Hitler? E ela fala, seria bom você falar com Hitler. Eu falei, não importa quem você seja. Se você tá num relacionamento, num casamento, a sua mulher acha que você tem que brigar com Hitler. É muito fácil pra ela,
né? O cara tá só ocupado brigando com o mundo. Fala, não, incomoda ele. E vê se a gente não pode ficar aqui nessa casa, que eu adoro a piscina daqui. A piscina daqui é incrível. Inclusive a suástica que tem no fundo parece uma casa... Bom, enfim.
E vou te falar, ela consegue. Ele vai transferido e ela fica na casa. Você vê como é falar. O negócio é que quem não chora não mama.
Ele sabe que dentre Hitler e a mulher dele, quem é o mais perigoso?
Exatamente
e
esse
a
ponto.
Tá no filme.
Cara, isso é muito exatamente bom. Esse o conflito do cara. O cara tá aqui, ó, na beira do rio, aqui, ó, mãozinha na cintura, pensando, eu vou brigar com Hitler.
Eu prefiro brigar com esse cara que tá dizimando 6 milhões de pessoas e chateá-lo do que ter que ouvir mais uma. Cara, eu vou falar um negócio muito escroto, mas assim. Quando a mulher pega um negócio que ela quer muito, é difícil a gente ganhar.
Olha,
é não, muito é difícil. Mano, eu sempre fico pensando, mano, já reparou que, tipo assim, a gente vive numa sociedade patriarcal, certo? Então há milhões de, sei lá, muitos anos aí, é o homem que teoricamente manda na porra toda. E são, você tem, quando a gente vai ver as estatísticas de casamento, 75% das vezes quem quer casar entre homem e mulher é a mulher.
Uhum. Mais comum.
Muito mais comum.
Sim.
Como? Não é a gente que manda? A gente não quer casar e a gente ainda tá casando, tá ligado?
Cara, isso aí é uma grande mentira que a gente acredita. Na verdade, elas sabem que elas mandam, só que elas deixam a gente acreditar que é melhor.
Por que vocês estão lutando? Se a gente mandasse mesmo, ninguém ia tá casado.
Ninguém,
entendeu?
Não ia ter nada disso.
E sabe qual que é uma outra estatística mais bizarra? 70% dos divórcios, quem quer é a mulher.
Olha aí.
Ou seja, a gente só sabe puta que dos né? mandados, velho.
Elas não sabem o que
não, mas eu acho que a mulher, ela tem uma inquietude. Eu não sei de onde vem, mas ela tem uma inquietude. Sabe aquela coisa, puta, sábado, todo mundo trabalhou projetos. A semana inteira.
É.
Tô cansado. Não, vamos inventar fazer um sofá. Sabe, assim, compra pallet, vai pintar o pallet. Tem uma inquietude, entende?
E a gente só quer sentar, né, no sofá.
Só quer ficar de boa, tá ligado? A minha mina falou um negócio muito interessante. Ela falou assim, acho inclusive que Hitler... não teria feito tudo que ele fez. Porque o Hitler, né, teve a mulher dele lá meio de fachada.
Sim,
no final da
Brown.
Coisa, que não era de verdade a mulher dele, né? Muito explica também esse cara esquisito aí, por que tudo que ele fez. Mas, imagina Hitler falando assim, vou invadir a Polônia. Ela fala, ai, pensa, a Polônia.
É.
Ah, mas quem invadir a Polônia?
Essa época do ano?
Entendeu?
Cara,
isso?
Tem uma piada de um comediante muito foda. E o timing que ele conta essa piada eu não vou conseguir reproduzir, porque é muito bom. Não sei se vocês já viram, o cara fala assim... Porque Hitler, quando ele tá na... Você já viu A Queda, aquele filme que é o último... Os últimos dias lá? Ele não era casado, né? E aí, como ele sabe que ele tá fudido, ele casa... Tipo, no dia anterior e se mata no dia seguinte. E aí, beleza. Aí o cara, eu não lembro exatamente como é a piada, mas você fala... Hitler durou sei lá quantos anos no exército, nananã, 6 anos de guerra, não sei o que, matou 6 milhões de pessoas e não aguentou 12 horas casado, cara. Cara, muito engraçado. O cara se matou por causa do casamento, não por causa da guerra, tá ligado? Mano, mas a piada contada do cara é muito engraçada.
Não, mas é bom mesmo.
Não, é que eu não lembro, sabe assim... Palavra a palavra,
mais,
tipo,
assim,
tipo assim, eu expliquei, eu dei o punch antes de contar, né? Eu não lembro como que ele chega lá. Mas é isso, tipo, eu adoro essas piadas. Que nem o Mandela, tem uma do Chris Rock, eu acho que ele fala. O Mandela ficou 30 anos preso, aguentou 30 anos lá batendo em pedra, em rocha, não sei o que, né? Voltou, virou presidente. Aí voltou pra mulher, ficou casado 6 anos e não aguentou mais, tá ligado? Você fala,
olha, claro que é uma distorção cômica.
Exato,
que estamos fazendo,
gente,
aqui.
É tudo piada.
Mas que bate, bate.
É.
Tá? Essas coisas acontecem. Mas é como eu tava falando pro Daniel, não sei que contexto que a gente tava falando. Ah, é que tem comediantes que moram juntos, né?
Uhum.
A gente tava falando nisso. Deve ser uma merda morar com comediante. Porque é uma merda morar com qualquer pessoa. Só que a gente ama as pessoas com quem a gente mora.
Sim.
Então por isso que é o relacionamento é isso. Você tem que amar muito a pessoa pra estar naquele relacionamento.
Pra abrir concessões, né?
Dá trabalho o relacionamento. Faz parte da vida.
Sim, é. Eu também acho que morar... Nunca morei com alguém, tipo, amigo, assim, sabe?
É,
eu
também não.
É, quer mas dizer, é...
Meus pais, né?
É.
Que assim... Brother, não são... amigo.
É ruim, porque você... Sei lá, às vezes eu gosto muito de ficar sozinho, às vezes me preocupo um pouco.
É, isso aí, você tem que ver
se eu fico um pouco, tipo, eu preciso de umas horas por dia sozinho. Posso ser trabalhando, por exemplo, mas às vezes, tipo... Sabe quando acontece com você que vai emendando um programa no outro, sábado e domingo? Sim. E essa maratona, às vezes, me cansa mais do que, tipo, uma segunda-feira.
Eu entendo perfeitamente. Quando tem esse tipo de coisa que não para nunca, não acaba.
Você
vai, você fala, puta, agora eu vou pra casa. Não acaba, vem outra coisa. Putz, temos que fazer tal... Isso aí me abala muito, assim, me deixa muito triste no final do
semestre. Eu sinto que eu tenho uma energia social baixa, na verdade. Tipo, ela é...
Bateria.
É, eu falei o quê?
Energia.
É, bateria social... Porque, mano, ela é assim, se não tiver álcool envolvido, mano, é... 4 horinhas no máximo, assim, estourando.
Mas aí eu já tô com um problema. Eu também, quando o álcool me ajudava a ficar mais feliz e conseguir. Só que eu tenho, as últimas vezes, agora, né, tô sem beber faz, sei lá, uns 4 meses, mas eu passava mal, tipo assim, não passava mal de vomitar, mas tipo de ficar depois de beber. Então, tipo, nem isso tava valendo a pena pra mim, entende?
Mas eu também tô um pouco assim. Tipo assim, a minha tolerância ao álcool parece que diminuindo, assim, vertiginosamente. E eu sempre fui fraco pra bebida, né? Mas assim, por exemplo, você vai num churrasco, mano, 2 horas. Cara, 5:30, 5 horas. Eu já tô tipo assim, mano, eu só quero ir embora. Eu já falei tudo que eu tinha pra falar. Foi divertido, maravilhoso. Amo vocês, eu quero ir embora. É preocupante isso.
Eu marco as coisas com as pessoas. Ah, tem que marcar. Tipo assim, quando dá, né? Ah, tem que marcar, não sei o que... Eu já marco com estratégia pra puta. Aqui vai terminar mais cedo, eu consigo ir embora, consigo sair, entendeu? Ou, tipo assim, é tudo de uma maneira estratégica pra eu não precisar ficar aguentando as pessoas. Sim, mais que necessário.
Eu saio muito à francesa.
Eu acho ótimo.
E eu entro muito à francesa também.
Como assim?
Dependendo do evento, eu não cumprimento ninguém.
Ah, sim.
Aí as pessoas falam,
depende de quem é.
Você nem me cumprimentou, eu falei, não, eu cheguei antes que você.
Você que não me viu.
Você que não me viu.
Já tava aqui.
Grosso. É.
O cara falou, eu moro aqui. Aí você fala, putz. Documento sua mina. Tá ligado? O cara não quer mesmo admitir.
As pessoas têm que normalizar a solidão, galera.
Peraí, são duas coisas diferentes.
Mas eu acho, por exemplo.
Ou apreciar a solidão é legal.
O Caio Castro tava. Eu gosto muito do Caio Castro. Né?
Caio
Castro.
O Caio Castro.
Ele tava dando uma entrevista lá, não sei porque que eu tava assistindo, sei lá onde que era. E ele falou, eu tô solteiro e é muito perigoso pra mim. Tá solteiro porque é muito confortável. Então, tipo, o que eu acho que ele quis dizer?
Pro Caio Castro, peraí.
Implicitamente. Pô, o cara é rico pra cacete. Deve ter uma casa legal, tipo, com as coisinhas dele, né? Simulador de corrida. Sei lá que porra que ele tem. Sim. Videogame lá, uns pinball. Sei lá que rico bota na casa pra se divertir sozinho. É, deve passar a vara num pessoalzinho.
Tipo, quem ele quiser, né?
Sim. Ele não deve nem caçar, mano. No Instagram ele abre lá e já, mano, manda o iFood ali mesmo. E aí, velho, ele fala, gosto muito de ficar sozinho e tal, isso que é perigoso. Fiquei pensando, cara, realmente, esse cara, lógico, às vezes você conhece alguém, se apaixona, mas isso é groselha, tudo não é isso que eu tô me referindo. É que na cabeça dele, ele deve pensar, mano, é muito fácil. Eu cumpro os horários que eu quero, eu vou pra onde eu quero, eu faço o que eu quero, a hora que eu quero. Pra que eu vou meter uma pessoa aqui dentro? Eu tenho uma grana, não sei o quê. Quando você não encontra alguém que você se apaixona, você fala, mano, é tentador mesmo, você tem muita liberdade.
O Matthew Perry fala muito disso no livro dele e fala de todas as vezes que ele teve chance de se conectar com as pessoas e por causa de, tipo, a vida é mais fácil se eu fizer diferente. Quase como, como se ele não conseguisse mesmo, porque ele se sabotava de alguma forma. Tem um episódio do Better Call Saul, que tem um botão na parede. Vocês assistiram Better Call Saul?
Assisti acho que 2 temporadas.
Quando ele vai pra aquela empresa grande que é concorrente da empresa do irmão dele.
Sei.
E aí tem um botão na parede, tá escrito, não aperte o botão. E aí, tipo, pra falar, né, mostrar quem é o Saul, ele vai lá e aperta mesmo, mas tá escrito pra não apertar o botão. o Matthew Perry vivia desse jeito, assim, sabe? Tipo, se tinha uma chance de dar errado, ele fazia dar errado. E aí depois, quando você vê ele velho e frustrado porque ele não conseguiu se conectar com ninguém por puro egoísmo dele, por... E eu entendo que é bom ficar sozinho de vez em quando, mas... Quando você, tipo, isso daqui tá passando acima das outras coisas, que a gente tem que abrir concessões também, né, pra viver a vida, né? Tipo, não é tudo sobre nós ou, enfim, sobre essa troca. E aí eu penso um pouco nisso, assim, tipo, puto, Caio Castro tá bem agora, mas daqui a pouco não vai ser tão fácil pra ele conseguir tudo que ele quer. E se ele não se conectou com alguém, talvez ele se mate em algum momento.
Fazendo aquela previsão. Mas é isso que é o problema. É inevitável, Tipo, é bom mesmo. É legal, mas assim, puta, chega uma hora. Mas não acho nem que é tipo, velho que não tem ninguém. É tipo, uma hora, mano, só tem um vazio existencial, assim, que você fala, mano, peraí, tá faltando alguma coisa. E não é nem tipo filho, nem nada. Ter alguém geralmente dá muita estabilidade emocional, assim. Eu não sei explicar porquê. Mas tem alguém que você tem ali, por exemplo, quando você tá solteiro, você vive muita oscilação de euforias e depressões.
Uh-huh.
Quando você tem alguém, você não tem muitas euforias, mas você também não tem muitas, tipo, depressões. É tipo a troca da liberdade pra uma estabilidade emocional, assim. E é muito saudável a estabilidade emocional.
Pra caralho. Mas assim, lógico, nós estamos falando aqui desse cenário hipotético. Claro que tem gente que vive bem sozinho. Claro que tem gente que consegue lidar com os problemas de outra maneira. Mas quando a pessoa tem a chance e não faz por egoísmo, eu acho que ela se arrepende, porque ela sentiu aquela fagulha e não aproveitou, atrás, entendeu?
E você, Paulo Fonfon, como é que tá? Sozinho?
Sozinho sempre, né? Vivendo
quantos
a
anos
minha
sozinho?
Liberdade da solidão. Oi?
Eu sozinho?
Quase 30.
E aí, qual é a vantagem de estar sozinho tanto tempo? Saber tudo de Star Wars.
Além de saber tudo de Star Wars,
isso vai muito na minha solidão.
Com certeza ele tem muitas vantagens que a gente não tem também. Deve ter muitas coisas que a gente não teve tempo de fazer porque estava construindo...
problema, cara.
Construindo um sofá.
O pau do cara tá parecendo um cara ralador de queijo já.
Eu funciono muito bem sem fazer nada o dia inteiro, né? Então, ter alguém remeteria possivelmente essa pessoa querer que eu faça coisas.
Uhum.
Que é uma das coisas que eu mais odeio fazer. Tipo, eu gosto de fazer nada. É, qualquer coisa. Tipo, sair da cama no meio do fim de semana. Não quero.
Mas você consegue fazer isso?
Consigo, mas não de bom grado. Por exemplo, saio, fazer show. Show é legal. Pra tomar uma. Prefiro tomar de semana. Fim de semana acho que é um dia pra gente ser saudável.
É o dia,
meu,
né?
Meu Deus do
mas,
céu.
Mas, ó, faz sentido na conta dele, faz. Que é um preguiçoso. É tipo assim, 5 dias
eu sempre
de esborne e 2 de exercício, sim. De né, comer direito.
Muito bom.
Faz não sentido. Faz sentido, muito mais divertido. As
faz,
pessoas não gente. Pensam direito.
Você pode morrer antes, mas faz, pela sua lógica, faz.
Meu Deus, hein, Fonfon, que coisa.
É mais legal. Eu saí com a menina... Saí não, tive uma noite com a menina recente.
Recente?
Recente.
Eu achei que você falou, ufa, que susto, achei que você falou decente. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Uma menina decente com o Paulo.
Mas, mano, exato, não, ela é não existe essa possibilidade.
Ela é incrivelmente decente.
Decente.
Decente, mas ela é decente também.
Recente e decente.
Recente e decente.
Decadente.
Ela é o tipo de pessoa
ela
que...
Ela é velha?
Não, ela tem 26.
Ela é louca?
Com certeza.
Mas é o primeiro date?
Oi?
Primeiro date?
Foi um date, noite... Tudo ao mesmo tempo.
Foi o primeiro?
Sim.
Vocês nunca tinham saído juntos?
Não.
Vocês se conheceram onde?
No comedy.
Ah, tá.
Não era plateia.
Ela era comediante?
Não, eu não fico comediante.
Porra, ela era o quê, então?
Era uma pessoa que já foi plateia e tava fazendo frila no comedy junto. É, eu não fico comediante, mas eu fico com pessoas que trabalham comigo. Não sou tão profissional assim.
É, certo.
Assédio no trabalho, cara.
Você é chefe dela ou não?
As pessoas
cara,
estão...
Você é chefe dela.
Você é chefe.
O cara começa a mudar a voz. Ela tava esfregando o chão quando você chegou perto dela.
Todos os presentes.
Você gosta mais quando ela é sua funcionária?
Ela foi no date de uniforme.
No horário de trabalho. Todas as pessoas que estavam presentes. Aqui virou uma festa depois do comedy, então tinha um motivo ali. Todas as pessoas que estavam presentes ali sabem. Que quem foi pra cima de quem não fui eu.
Ela foi pra cima de você.
Exato.
O que mostra cada vez mais a insanidade dessa pessoa, não é? Se não é um ponto positivo pra ela, nem pra você.
Não, eu não vou pra cima das pessoas. Eu gosto de tomar minha cervejinha.
Daí vocês se pegaram nessa festa.
Exato.
E aí você chamou ela pra ir pra um rolê.
É.
Que rolê que você escolheu?
Minha casa.
Caralho, direto, hein? Ah, e sua mãe não mora lá?
Mora, mas eu tava sem dinheiro e não tinha opção pra motel.
E aí ela conheceu sua mãe?
Não. Ué? Eu moro com a minha avó.
Ah, tá bom, desculpa. É, ela conheceu sua avó?
Não.
Porra, você convidou a menina pra um date depois da meia-noite?
É. O rolê foi de madrugada. Cara, minha vida é agitada. Eu não gosto, mas minha vida é night, galera.
Cara, é muito engraçado isso. Uma época eu morei com a minha avó. E aí, na casa da minha avó tem um corredor longo, assim, de madeira. E as minas geralmente estavam de salto alto. E aí eu pedia pras minas tirarem o salto pra andarem na madeira, assim, fazer o clac, clac, clac. Sim, sim. E aí, quando eu falava, ó, minha avó tá dormindo, você pode falar abaixo. Parecia que eu tava traficando uma mulher. Sabe, assim, tipo, mano, turismo. Cara,
minha avó tá dormindo é uma frase muito boa, né? minha avó tá dormindo.
Quanto mais velho você fica, mais triste é você falar isso pra alguém. Eu faço isso com elas pra não sujar o carpete da minha avó.
Cara,
minha avó é viciada em limpeza. Não vamos sujar o carpete.
Teve uma vez que eu transei com uma mina na casa da minha avó tava dormindo. Aí, tipo assim, no corredor, bem na porta do quarto da minha avó, tem aqueles lugares de colocar a chave, que fica pendurado. Aí eu fui pegar a chave. Eu deixei cair no chão. Aí fez, pá, mano, um puta barulho de madrugada. Aí eu falei, não, Daniel, você não fez isso. Aí eu só ouço assim.
Né?
Aí eu falo, mano, será que eu vazo e não respondo? Finge que a véia tá ouvindo espírito e foda-se. Tinha sido muito alta lá. Né? Você tá aí, eu ouço ela começando a levantar. E aí eu olho pro fim do corredor, a mina tá lá esperando, tá ligado? Aí eu falo, mano, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tomar uma decisão rápida aqui. Tipo, saio correndo, pego a mina, desço, vou embora. Tipo, se demorar o elevador, a véia vai chegar, tá ligado? Aí eu entrei no quarto da minha avó e falei, oi, vó, tudo bem? Tô pegando o carro aqui. Onde você vai essa hora da madrugada? Eu cheguei bem perto dela. Vó, acabei de pegar uma mina. Eu tô levando ela pra casa. Pode dormir aí. Ela. Ah, tá. E ela levantando, assim. Não, eu vou lá cumprimentar. Eu falei, não, não. Ela não quer conhecer você. Senta aí, eu já vou. Aí, mano, eu saí fora. Puta desespero, essa situação bosta.
Não aconteceu de sua avó, tipo, sei lá, levantar pra beber água no meio da madrugada e cruzar alguma coisa, não?
Não. Porque ela é bem lenta. Juro. E também eu porra.
Meu Deus.
A menina só ficava exposta. Como era a suíte? Ela só ficou exposta na hora de entrar.
Uhum. E na hora de sair. Caminho, né?
É. Uhum. Então, e, tipo assim, tinha a porta da frente e a porta de trás. Então eu sabia mais ou menos onde a velha tava. A gente. Sim. Era esquisito que eu tava traficando pessoas. É. E eu acho muito engraçado, as meninas nunca reclamaram, assim. Ou pelo menos pra mim.
Pra você. Eu tenho uma total certeza.
Mas a história que elas contam depois é engraçado.
Ela morava com a avó, tinha que fugir.
A casa da sua avó é uma casa muito grande. É. Então realmente tem mais caminhos saídas, aí pra você ir pra lá. Eu não sei se a casa do Fofu é tão grande assim. Porque se fosse que nem as casas que eu morei na minha vida, não tem caminho. Uma hora você vai cruzar, não tem opção, entendeu?
As portas estão fechadas, eu tenho um corredor, mas eu tenho um banheiro. Então...
E o Fofu gosta daqueles...
Então elas podem sair pela janela do banheiro.
E o Fofu gosta daqueles fetiches de colocar bola de meia na boca da pessoa, sabe assim? Claramente ele tem um sentido estranho, assim.
Cara, se eu fosse apostar, eu com certeza. Ainda mais que tem o histórico do Fonfon ter feito um striptease numa festa pra uma pessoa, sendo que as outras ainda estavam lá.
Sim, esquisito.
Então, assim,
Tenho meus momentos.
Mas aí, peraí, você, antes de ir pra casa com a mina, você tava onde?
No Comedy.
Ah, tá, vocês estavam trampando, você falou, festa. Em casa.
Não, tava tendo uma festa depois do show.
Ah, tá, pode crer.
Então, tipo, tava uma galera lá, teve um rolê.
Aí
por
você pegou a mina, você pegou
casa.
A mina e falou, vamos aí.
Não, foi tipo hora de ir embora, vambora, vamos voltar pra casa, aquele metrozinho da madrugada, 4h40, 5 horas da manhã.
Aí você fez aquela comida, 4 horas da manhã chamou a mina pra casa?
Eu sei que você não vive muito o metrô de São Paulo, Brasil, mas o metrô volta a funcionar às 4h40 da manhã.
Mas vocês estavam esperando isso?
Sim, é todo mundo fodido.
Ah, voltar pela manhã, isso é
mais seguro
comum.
Também.
Se Jesus abriu o show lá pra mim no Beverly, eu paguei um Uber pra ele, eu nunca vi uma pessoa tão feliz. Que ele ia ter que passar madrugada num bar lá, sei lá.
Ele passa muitas madrugadas por aí, porque ele pega o último, volta
falei,
tarde
eu
e tá com ela longe, então ele perde muito trem e fica madrugada na rua.
Não tem a menor possibilidade de eu te deixar num lugar, tipo, ah, me deixa nesse bar que é 24 horas. O cara não conhece ninguém.
É, imagina. A não ser que seja, sei lá, uma Boston, por exemplo, que o cara vai estar com... Mas aí não é perto do metrô
mas
também.
É foda também, né? Você ficar sozinho na Boston, tipo, da merda, tipo, uma hora.
Não, horrível, horrível.
Se um dia eu te falar isso, pode me deixar, eu conheço o bar.
Uma vez eu fui fazer um evento com um comediante, não vou dizer o nome do comediante, porque eu vou falar mal dele aqui agora. Fui fazer um evento e era num sítio o evento. E eu tava muito daquele no começo. Jeito. É, daquele jeito. Não, gente de biquíni, sunga. E, mas tinha um palquinho, assim, e as pessoas sentaram no chão pra assistir o show. E foi eu e esse comediante só. E esse cara abriu e foi muito, muito mal. E eu falei, puta, vai ser uma merda aqui. Eu subi, eu destruí, assim, arregacei o show. E eu lembro que ele me pagou R$150. Pra fazer o evento.
Ele era mais experiente que você.
Ele era mais experiente que eu. Ele me pagou R$150. Até aí tudo bem, né? Injusto, porém, eu tava começando e beleza. Eu topei, falei, vambora. E... mas assim, eu fui muito bem no show. E era um show, assim, que tinha tudo pra dar errado. Na volta, começou a chover. E ele morava um pouco depois de Osasco. Então daria pra ele fazer uma pequena entrada em Osasco e me deixar em casa, porra. Uhum. Fui lá, fiz o show, tô com você, entendeu? Ganhando pouco já. Mas ele falou, não vai dar, que pena. E ele me
só
deixou...
Só vocês dois do carro.
Só.
Nossa, é muito escroto.
Me deixou no meio da marginal, velho. E aí, tive que dar um jeito.
Sim, mas num lugar.
Num lugar.
Né? O cara vai exatamente acostamento.
Num posto de gasolina lá, entendeu? Sim. E aí, eu fui até o metrô, que bem, o posto era perto do Eldorado.
Mas a marginal, tipo o quê? Tipo...
Marginal Pinheiros.
Mas, tipo, perto da entrada da Castelo Branco?
Não, longe. Tipo,
qualquer lugar na margem.
É, então, ele me deixou no posto e eu fui andando até o... aí eu fui andando até o Shopping Eldorado, onde tinha estação ali, sim. E eu peguei o coisa pra casa. Mas, assim, vai tomar no cu,
mas
entendeu?
Você acha que foi recalque?
Cara, eu acho que o cara era só sem noção mesmo, assim. E vou te dizer que não é de crueldade, é de sem noção. De um cara que não...
ele nem considerou que tava sendo cuzão.
É, porque aí ele viveu a vida dele assim, desse jeito.
Cara, eu tento...
deixem suas apostas, quem foi o comediante. Vamos movimentar o chat.
Ele morava chat depois de Osasco?
Morava depois de Osasco.
Cara, ele é grande hoje?
Não. Ah, tá. Não.
Mas ele existe.
Não, eu acho que ele não existe mais. Ah. Acho que ele não faz mais.
É... eu sempre tentei levar os... mano, eu fiz muito show por causa do carro, assim. Muito. Porque aí eu deixava os caras e tal... e aí eu nunca, tipo, principalmente quando era open, eu não me sentia à vontade de falar, mano, posso te deixar aqui?
Uhum.
E aí eu levava muito cara grande, assim, né? Tipo, a Bruna, o Albani, o Afonso, eu levei um período. Aí tinha umas porra, tipo, sei lá, que não era tão grande, assim, mas eu levava também no show de Sorocaba. E eu não tinha coragem de falar, ah, mano, posso te deixar aqui? E às vezes eu tinha que buscar, tipo, dois, três caras em casa. Os caras nunca pra falar... ô, a gente encontra você em um lugar. Eu achava isso, mano, uma falta de...
ponto
empatia.
De encontro é um mínimo,
né? Mas, assim, mano, eu lembro, mano, uma vez eu fiz um show que eu tive que buscar uma pessoa na Comic Con. Uma pessoa em São Bernardo.
Então, às vezes abusava de
uma
você,
pessoa
caralho.
E uma pessoa em Sorocaba. Não tô zoando, cara.
Eu sei que não.
Eu cheguei em casa 8 horas da manhã, porque eu deixei cada um em suas respectivas casas. Eu lembro, assim, de, tipo, assim, com medo de dormir na direção. Porque quando você deixa o último, você volta sozinho, né? É,
só o silêncio e você.
Não, e assim, não pagou nem nada,
uma
assim,
uma gasosa.
Tá ligado?
Ah.
É.
Um pedágio.
Ajuda na gasosa, mas a gasosa nunca deu o valor, entendeu? Tipo assim, nunca é compatível com o que você gastou o dinheiro. É uma ajuda de custo lá. Não, era um absurdo. Hoje, por exemplo, que eu acho que eu já tô um pouco mais estabilizado na cena, as pessoas me conhecem um pouco mais. Mano, eu falo, ó... você me encontra aqui e aí eu te deixo em um lugar. Ou eu deixo na casa da pessoa, que se faz sentido. Uhum. Se não faz sentido, tipo, mano, quando tem mais de um no carro, eu acho muito foda. Assim, às vezes você fica, tipo, mano, eu falava isso pro Humberto, tipo, às vezes a viagem do lugar pra São Paulo demorava, tipo, 1h30. Mas quando eu entrava em São Paulo pra deixar as pessoas, demorava mais do que a viagem de deslocado pra São Paulo. Tá ligado?
Nessas horas você faz o ponto de incomum, tipo, ó. Qual metrô que fica bom pra todo mundo? Porque hoje em dia tem, pô. São Paulo, você tem uns pontos ali que são meio chaves de você ir pra mais de uma linha. Você consegue dar uma... obviamente, não voltando 1 e pouco da manhã, 2 horas, que aí você quebra as pernas de todo mundo.
E são momentos de vida. Eu também fiz muito isso de dar carona. E, tipo, na época que eu dava carona, era meio que a molecada nossa, assim. Porque eu nem tinha ninguém grande fazendo com a gente, tá ligado? Mas, mano, é diferente, né? Tipo, sei lá, você tá... com 20 e poucos anos, solteiro e, tipo, não tá trabalhando em outras coisas, então você consegue fazer o corre. No seu caso, ainda você tinha que dar aula de manhã, né? E eu só trabalhava com isso. E aí é diferente, porra. Você tá com um filho em casa, gente te esperando, você sabe, tipo, não, tem momentos que você fala, mano, tá, tem todo mundo aqui, não é justo só eu me fuder, entendeu? Então vamos ser justos com todo mundo aí, chegar num lugar
fora
meio
que tinha
termo.
Um, tinha um cara, puta, não vou falar o nome dele, mas assim, tinha um cara que ele era meio open, meio que na mesma época que eu, só que ele era de Sorocaba. E os caras gostam dele, isso que é o pior. E aí ele virou funcionário de um produtor lá de Sorocaba. Então, tipo, ele que marcava e agendava os dias e horários que eu tinha que dar carona. Cara, no final eu já tava muito irritado. Um pouco antes da gente de eu entrar no grupo de vocês, eu tava muito irritado, porque era assim, eu dava aula. Então, o cara, ao invés de virar pra mim e falar assim, sei lá, na segunda-feira, vamos supor. Mano, quinta-feira tem um show, você pode pegar, tipo, o Albani na casa dele e vir pra esse show aqui, mano, em Votorantim.
Uhum.
Não, ele chegava na quinta-feira, tipo assim, 6 horas da tarde, eu tipo, mano, hoje não tenho show, vou ir pra casa, vou corrigir as provas, sei lá, eu ia fazer alguma coisa. Falava, mano, eu tenho um show agora, eu preciso de você agora, você tem como ir buscar o Albani agora? Mano, dava muita raiva. Porque, tipo, você psicologicamente se prepara, tipo, vou fazer, não sei o quê. Aí você tinha que sair correndo, tipo, atrasado, os caras pressionando no celular. Aí eu falei, mano, quer saber, mano? Foda-se, eu preciso entrar num grupo aqui em São Paulo. Fiquei tão feliz do Papila ser do lado de casa, e a pé.
Pois é, Papila é um dos melhores lugares pra fazer show também. Não é bom demais aquela época.
Mano, eu reformar, se tivesse muito dinheiro, assim, se tivesse velhão e tal. Velhão não, mas tipo assim,
com
suave,
pique, né,
é,
pra fazer isso.
E falar assim, ah, mano, eu tô bem, eu tenho público, sei lá, dá pra fazer um lugar aqui que eu não preciso fazer show toda hora pra casa se manter. Uhum. Mas eu tenho um lugar que eu falo, mano, vamos abrir e fazer um show. E aí, mano, divulga e tal, e tem público e cola lá 60 pessoas e
eu
a gente faz.
Eu pensei nisso, que eu fui fazer a visita técnica lá no Grande Otelo e diminuir os lugares lá, tipo assim, eu faria diferente, apesar de estar muito legal. Inclusive, ó, sábado agora, quem estiver assistindo, show especial dos Ascom de 10 anos lá no Grande Otelo, comprem online, porque não vai ter venda na porta, então tem que comprar já. Diminuir os lugares, como eu falei, então tem menos lugares lá pra comprar, comprar já. No meu Instagram, no Daniel, tem tudo, tem o link.
Tem o link.
Eu olhei para aquele lugar e eu já tinha uma vez feito um projeto e mandado para a prefeitura de como transformar aquilo num espaço cultural de verdade, porque chama espaço cultural, mas não tem nada cultural lá durante a semana e tal. Mas, mano, eu compraria aquele espaço, deixaria do jeito que tem que ser, tipo, pequenos ajustes que tem que fazer, só porque do lado da minha casa e é um espaço perfeito pro show, tá ligado? O show é uma pancada, sempre foi, pelo menos, o show é uma pancada.
Eu também, quando a gente fazia no Papila, eu sempre ficava pensando o que eu faria de reforma, sabe assim? De tipo, pra ficar perfeito. Porque ele era muito bom, funcionava muito, mas dava pra ficar perfeito aquele lugar, tá ligado? Mano, era tão alto que a galera dos prédios reclamava da risada, lembra?
Isso era foda, né? Era um puta negócio bom pro nosso ego, né?
Sim, era
mas era
muito forte.
O cara do prédio
forte.
Reclamando da risada, porque é muito alto.
Era
tipo
muito
assim.
Forte. Até hoje, mano.
Incomode.
Mano, lá não tem nenhum lugar que a gente vá que era melhor que aquele. Nenhum.
De assim. Bar?
De qualquer lugar. Assim, teatro é diferente, né? Mas, tipo, mano, Minhoca não é melhor.
É. Cara, de verdade.
O
Minhoca
My Fucking
não é melhor.
É muito bom, é ótimo. Mas, mano, lá era, mano, era... Ele era mais alto do que o ao vivo.
É, era mais alto que o ao vivo. O, cara, então, tipo, lá era o seguinte, né? Tinha o palco aqui, as mesas todas em volta, assim. Tipo, que é parecido até com Minhoca, do jeito que é, né? Mas... E tinha a escada aqui onde a gente subia.
Que dava no palco. Hein?
Que dava direto no palco a escada, assim. Isso é uma coisa, né? Que tinha que ter uma escada separada pro público subir. E não seria ruim a escada. A gente subir a escada e entrar no palco. Se tivesse uma cortininha ali e tal, pra ajeitar. Mas tinha que ter uma outra alternativa pro público também, né? Não, não misturar as coisas. Mano, o teto era muito baixinho. Cara, o público ficava aqui, ó. Tipo, a gente aqui, o público aqui, ó, assim. Era uma porrada aquele show.
Isso que era uma pizzaria.
É, tipo, uma pizzaria.
Não era um bagulho tipo, tipo Minhoca aqui, mano, a galera tá tudo prestando atenção no show. Era o caos, assim. É. E eu lembro que, tipo, tinha mesa, né? Não era que é só... Porque, mano, se você faz o mesmo show só com cadeira ali, imagino que não é. Você consegue, mano, botar pelo menos umas 30, 40 pessoas ali. E, mano, uma gritaria absurda, né?
Cabia quanto? Umas 60 pessoas ali?
É, pra mim.
E é lotadão. Só que aí tinha um ponto, né? Era tão perto que a gente não conseguia nem filmar o show, né? Porque não tinha onde botar a câmera. Sabe? Tipo, a câmera... A distância da plateia pra câmera, tipo, já não conseguia
Cara,
localizar.
Era
assim,
perfeito.
Tá,
sabe por quê? Porque o teto era baixo. O recuo entre o comediante e a parede de trás era curto. Devia ter do palco até a mesa, até a parede de trás, devia ter que uns 5 metros.
É, tipo, sei lá, uns 3 passos largos.
É, assim, tipo tá assim, mano, era curto. Então, a risada fazia um looping assim, né?
Uhum.
Muito forte, porque ele, o melhor lugar é assim. Não é quadrado, né? O melhor lugar é assim, palco aqui e a galera, tipo, aqui, assim. E isso que, tipo, não era perfeito, porque depois da escada tinha gente, né? Às vezes ficava meio longe. Se você constrói uma escada caracol do outro lado e fecha a parte da escada pra botar mais gente, centraliza mais o palco, mano, ia ser perfeito, assim. Teria que ter uma janela acústica, né, e tal. Mas, mano, seria muito foda. E ainda teria um espaço de baixo de espera, ali, de drink, sei lá, de alguma coisa legal, sabe?
E eles nos devem dinheiro até hoje.
É. Acho que essa parede não é tão boa.
Um fusquinha eles devem pra gente, cara.
Caraca.
Pois é.
Eu lembro do Glauber falando, mano, ele vai pagar. Ele vai pagar.
Só, né, o Glauber é o cara do bem ali, é, o cara legal, trampava ali.
Que também deve ter sido passado pra trás.
É, né? Mas o pessoal ali, é primo do Glauber, né? Inclusive, o rapaz que não pagou a gente. Sei.
Mas esse papilo ainda existe?
Não.
O lugar existe, mas a pizzaria não, né?
É, eles não têm nada a ver com aqueles outros papilos que existem hoje em dia, né?
Tem
não,
um nome
não.
tão comum, né?
Não tem nada a ver.
Acho que não.
Era bem... Lá, esse papilo é uma puta rede, esse aí. É, era uma pizzaria pequena.
É. E mas a pizza era muito boa também, né?
Era muito boa. Jansen que o diga.
Pois é.
Jansen gostava de lá, hein?
Todo mundo gostava de lá. A gente sempre deixou todo mundo muito confortável pra fazer os shows.
É.
Quem tem um pouco de trauma é o Jordan, né? Porque o Jordan teve aquela falha de comunicação com o Bernardo ali e ele ficou magoado que o Bernardo não deixou ele fazer.
Cara, mas... Puta. Tá tudo bem, né?
Eu falei esses fonfons esses dias, assim, ele não conseguia entender que era o quanto de pedidos e pessoas aleatórias que a gente nem conhecia. Eu não sei qual era o contato dele com o Bernardo antes, mas tipo assim, ele simplesmente chegou e pediu. Cara, tipo assim, do nada, tá ligado?
Mas quantas
às vezes não dá, às vezes não dá.
Quantas vezes você pediu e não dava, velho?
Exatamente.
Eu também, tá tudo bem, tipo, nunca... Tipo, eu lembro de pedir pro Guto, mano, nunca rolou. Tipo, noite de comédia stand-up lá do Bar do Rony demorou muito pra eu fazer. Mano, tá tudo bem.
Uhum.
Tipo assim, é assim, mano, ninguém é obrigado a me aceitar a fazer, sabe assim?
É, tem uma pancada de gente fazendo.
É, cara, é o circuito, mano. Exatamente. Não dá, ué. Fazer
fique triste por não acharem que você tá bom o suficiente pra aceitarem você no lugar de alguém. Ainda.
É verdade.
Enfim. Tem notícia ou não tem nessa notícia?
Vamos falar um pouco com o pessoal antes?
Vamos.
É, que aí eu enrolo minhas notícias. Não, é por isso. Só porque a galera participou faz tempo e a gente não deu nenhuma atenção pra eles hoje.
Gente?
É, não pausamos.
Caralho, Daniel, você foi aqui é... Nossa, tem bastante comentário hoje.
Eu falei, a gente se embrasou e não deu tempo.
Quando chegar nesse, você vai entender. O Daniel foi metaforizado.
Agora?
Vamos lá então.
Vamos lá, você vai entender quando chegar.
Vou começar aqui desde o início então. Com...
É que tem um fator que eles não sabem.
O quê?
Da avaliação da. Vamos ver. Vou explicar.
Vamos lá. Vou começar desde o início com o Danilo Jardim, que tava aqui antes mesmo da gente começar. Mandou um salve aqui de Portugal, sempre. Danilo Jardim aí com a gente ultimamente. Dom Eba, a Heloísa mandou um vamos, tá sempre com a gente. A Lúcia Helena que tinha falado cadê, porque a gente ainda não tinha começado.
Certo.
É, o Danilo mandou mais um força aí, galera. Aí a Lúcia Helena falou, demora tanto que todas as vezes eu saio. Não vamos precisar responder porque a defesa veio da nossa galera.
Certo.
Galera. Ó, a Heloísa falou, acho eles sempre bem pontuais, porque tem muito podcast por aí... Olha, vou citar 3, Brinks. Não citou, não criou o caos, mas certo. Deixou claro que a gente é muito mais profissional do que muita gente
muito
aí.
Muito mais. Nossa. Nós somos o melhor.
A barra tá altíssima.
O Danilo falou, eles são gente boa, merecem a espera. Obrigado,
né? Cara.
Assim que é. O Rafael Rossi falou um negócio que eu acho que vai ser citado aqui, tá, Rafael? Ele mandou um Viva Elon Musk. E um coraçãozinho. Acho que essa é uma das notícias que a gente vai comentar aqui hoje, tá bom? Rafael, ou não, porque a gente nunca sabe pra onde vai.
Elon Musk
vou
com o som, né?
Atualizar. Elon Musk tá brigando com o Xandão.
Não, tô sabendo, próximo mas não li sobre pra valer, assim.
Podia ter uma trocação de soco, seria maneiro, já que ele não foi com o Zuckerberg, né? Seria
não,
legal.
Não vai a menor possibilidade disso.
Não vai, mas seria legal. O Pedro Mercedes aí, ó, grande Pedro, irmão da Marcela, falou, cheguei. Será que ele tá estudando hoje?
Com certeza. Um menino que sempre estuda o som de podcast do planeta passa... com nota máxima no Mac.
Quanto ele tá fazendo cursinho ou é a escola?
Máxima no McDonald's.
Tá na escola?
É colegial, não é, cara? Não lembro o que a Marcela falou.
Que ano que ele tá?
É,
acho que tá no terceiro.
Eu acho que é terceiro pra...
Ah, tá. Bom, então tá tudo bem. Tá na... Se você falhar esse ano, aí a gente se prova errado, né? Ah, não, falhou porque tava ouvindo podcast no meio da tarde. Mas como é o primeiro ano, aí tudo bem.
A gente vai mandar um link pra você comprar um produto ótimo pra
você. Exato, a gente é ótimo. Mas, ó, só uma curiosidade, aproveitar, porque a gente só vai fazer assim, demora, né, as coisas. E eu tava também aqui conversando com pessoas aqui, questionando o show do Osas Comedy, e eu achei curioso que uma moça perguntou assim, ó. Cadê? Só uma pergunta. Essa comédia tem palavrões ou fala sobre sexo? Aí eu falei, classificação etária 16 anos. Ela falou, não foi essa a pergunta. Se for ver por esse lado, essa idade nos tempos de hoje, muitos vão pra zona, funk Nossa. E outros ambientes ruins. E aí, beleza, continua aqui o papo sobre o show. Mas eu tenho a sensação que num ambiente... Você tá bem?
Não, tô bem.
Tá?
Você tava coçando.
Né? Eu tô preocupado, você quer que eu termine, melhor...
Não, aí. A gente tamo bem, tamo incrível.
Tamo bem, tá bem que nem a Diego Vandinha teve asma, que quase morreu. No
Sim.
Vou tentar ser mais sucinto.
Certo.
E aí, eu fiquei pensando, né, essa polarização do mundo, que do Brasil principalmente, mas do mundo,
cidade 2.
Tá bem? O que acontece? Antigamente, show de comédia era só um show de comédia. Hoje em dia, tem o pessoal da esquerda que fala, no show de comédia tem um monte de coisa errada que não pode falar. Aí tem o pessoal da direita que fala, mas tem palavrão, o funk é ruim. Umas coisas meio assim. E parece que virou um problema que não existia antes. Uhum. Antigamente todo mundo ia para um show de comédia, era um show de comédia que tem piadas, eventualmente a gente fala sobre sexo, porque o sexo faz parte da vida, não é verdade? Uhum. Essas coisas acontecem.
Palavrão
natural, quem é que não fala palavrão? Mas hoje em dia é problema para todo mundo o show de comédia, cara. Você tem que ficar... Não, cara, relaxa.
Aí o cara fala, sabe o que a gente tá fazendo. Eu prefiro ver um filme de ação, né? Que tem explosão, gente morrendo, aí tudo bem.
Tá ok.
São só palavras, gente.
Pois é.
Se não for na comédia que você pode ouvir essas coisas mais esdrúxulas, onde seria? Não é? É o nosso palco.
É a missa, né?
Exato.
No comício. Do seu político
querido,
preferido.
Do seu político de estimação.
Vamos voltar pra nossa galera.
Por favor.
O Júlio tá aí com a gente hoje, Júlio Santana, mandou um cadê vocês, meninos? Cara, tinha chegado. Realmente a galera falou muito antes da gente começar.
Pois é. Culpa sua, né, Fonfon? Você sabe, né? Que quem atrasou foi você, né?
Buscar água.
Mas chegou na hora ou não chegou? Aqui? Eu fui buscar água. Não importa
buscar
o que você
água
foi fazer.
No rio, pô.
Vai lá.
Ele falou, eu também não tenho o que fazer, por isso eu vim assistir vocês. Isso aí, a gente gosta dessa galera que tá com a gente por isso. Porque é totalmente desocupado. Aí ele falou, começa a colocar Babosa na cabeça. A galera falou aqui do Babosa que a gente citou.
Minha avó também, colocava em tudo quanto é canto.
Aí o Danilo mandou mais um abraço de Portugal. Achou que a gente não ia ver e falar de você, né, Danilão? Então outro abraço pra você aí.
A gente tá no cabelo ainda.
Você vê? Tá lá no começo. Um abraço pra Portugal.
A gente falou, tá se achando velho, Dan? Porque a gente tava comentando da idade de vocês e da calvície. Sim. O Júlio falou, sério, Babosa ajuda. Depois ele falou, Colline também é bom pro cabelo. Rafael Ross mandou um like galáctico. Gostei disso, espero que tenha referências ao Star Wars que a gente citou em algum momento.
Olha aí.
Ele falou também, cheiro de churrasco o dia todo. Eu não lembro o que a gente falou sobre
do
isso.
Do filme do...
Entendi o que ele quis dizer aí.
Entendi. Ok.
Cara, o pior que...
Vamos falou, lá. Hitler morreu de velho na Argentina. Miguel era gaúcho e Von Braun na NASA. Isso aí, tem que saber. Teorias aí.
História. Temos um episódio sobre isso, hein, com o Pedro Borini aí. Inclusive, tem um amigo dele que vai vir divulgar um filme aí em breve. Aí.
Procure esse episódio, Rafael Roth. Procure esse episódio, Rafael. Você vai gostar. Provavelmente você tem interesse nessa parte do assunto. Olha o que ele falou aqui, hein? Tá melhor que o Vilela.
É muito melhor.
O quê?
Puta,
Rafael falou, tá melhor que... Nós, aqui,
com planeta, podcast,
está melhor que o Vilela.
Pelo menos a gente não finge que não sabe ficar perguntando.
De fato, não, mas é muito melhor. Isso aí não tem nem que comparar.
Sério? É mesmo?
Mentira. E aí você sabe que ele sabe a história.
Não, com certeza. Assim, eu não sei como que a gente tem que... É obrigado a ser comparado com esse tipo de podcast, entendeu?
Cara, uma das entrevistas mais irritantes do Vilela é com o Danilo, assim. Você sabe que ele sabe todas as histórias. Mas por que o Rafinha fez isso? Você sabe, velho. Todo mundo sabe essas histórias.
Isso tipo, você assim, não eu sabe acho o que tipo, aconteceu. Assim,
se você quer que o cara fale uma parada no seu podcast e tudo mais e tal, tipo, beleza, você perguntar, acho honesto, tipo, beleza, você sabe a história.
É uma pauta, um programa de entrevista.
Agora ficar fingindo é muito ridículo, né? Ele fez... O Rafinha? Ah, velho. Tá bom, então.
Olha, o que eu tenho pra dizer é que se vocês soubessem o que aconteceu em 98, vocês ficariam enojados.
Um abraço, Suzana Werner.
Vai lá, Fonfão.
Vamos lá, vamos lá. O Daniel falou...
Que um dia talvez não saia no podcast, mas um dia no meu livro... No meu livro, que eu vou escrever um livro sobre o Mensageiro da Alegria e os bastidores do show business nacional. Comédia. Rapaz... Vai ter muita livro. Fofoca. Vai lá.
Vai dar boa. E o povo gosta de uma fofoca.
Lógico que gosta.
Então vai dar bom. Danilo falou, que velho, Fonfão. É, cara, eu não pareço às vezes, mas eu sou bem acabado. O Renan Ribeiro falou, marriage is hard. Que é, casamento é difícil.
Olha ele, hein, Duolingo estourado, moleque.
Duolingo funcionando. O Rafael Ross falou, bah, eu acho que esse cara é do Rio. Do Rio, do Sul.
É, do Rio Grande do Sul, né?
Aí, ó, exato, obrigado. Me corrigiu de forma leve. Bah, o Vilela hoje tá mais deprimente que o programa da Hebe. Eu gostava da Hebe, eu não gosto do Vilela, mas eu gostava da Hebe.
Tô metendo pau no Vilela do nada.
Nossa galera, caralho, gosta de vocês. Nada.
Você também não gosta dele?
Porra. Continue. O Sparta falou, Cauê Marrom.
Ele tá chutando quem foi o comediante. Jamais.
Cauê Marrom.
Cauê Marrom é gente boa Cauê demais.
Cauê é amigo. Tem episódios do Cauê aqui que a gente fazia com ele vindo junto. Lembra que a gente tava na época trazendo ele pra conversar? Ele bons episódios.
Cauê é nosso amigo. Um dia aí Cauê pra fazer. Bem.
Eu gosto do Cauê.
O Eva fala, comediante da ONU. Depois Ragnarok, a gente demorou muito pra falar. Tem coisas que eu não tenho a menor ideia do que é.
Comediante da ONU.
ONU e depois ele mandou um Ragnarok. Onde estávamos nesse momento? Se você quiser falar aí, Rafael, onde nós estávamos quando você citou isso? Porque a gente acabou falando, passando por uns assuntos hoje. O Júlio falou, acho que o Daniel não dormiu bem, o rosto tá surrado,
cara,
cansado.
Total, eu tô...
Metaforizado.
Não, isso aí ele tem razão.
agora entendi.
O que aconteceu, Daniel?
Sei lá, acordei meio mal, não sei o que é.
Você comeu direitinho?
Eu pensei nisso, pode ser que tenha sido uma comida que eu comi ontem à noite. Mas eu tô mal mesmo, sei lá. Não tô me sentindo na melhor forma física. Mas tudo bem, daqui eu tomo remédio e vida que segue, não é, pessoal?
Qualquer coisa vai no postinho.
É?
Qualquer coisa vai no postinho.
É.
Dá aquele
prefiro ir na farmácia logo e mandar uns... as bolas pra dentro.
Tem que se cuidar. Vai lá, Fonfon.
Vamos lá.
Preciso do Daniel vivo
vamos
aqui.
Ai, ai, o Ross aqui. Billy Mayer. Eu realmente estou muito perdido com que parte que a gente estava do... Com o Rafael participou, mas eu gosto que você participe muito com a gente. Falha nossa não ter vindo falar com vocês antes hoje.
Falha sua.
Falha minha.
Não venha imputar falha em mim, que eu estava aqui batendo papo.
Perdão. Tem que ser mais incisivo quando for chamar pra galera.
Você tem que entender quando você erra sozinho, quando você acerta nós.
Justo. Justiça.
Exatamente.
O Júlio falou... mas vocês fariam uma homenagem a Michelle Bolsonaro lá?
Lá onde?
A gente tá citando eles aqui, políticos, no comedy, será que é isso que ele quer dizer? Porque a gente tava falando de como as pessoas estão... Ele deve estar em cima do assunto que a gente falou da pessoa que te mandou mensagem perguntando sobre a classificação e como as coisas estão chatas. E a gente citou de como as pessoas não deixam
a gente falar
mais nada.
É muito bom esse jogo de ficar decifrando o que eles estão falando.
Tentando entender. Eu não faria homenagem pra Michelle Bolsonaro em nenhum contexto.
Exato.
Qualquer contexto, tem o que fazer.
Ah, entendi.
Não varia. Será que é isso que ele tá querendo? Uma homenagem?
Ah, o Júlio às vezes...
Eu não varia, não varia.
Eu sei, cara, nem lembro a cara dela direito. Mas se eu lembrar, eu não poupo ninguém.
Melhor do que o senhor Jair.
Você... Se Hitler fosse uma gostosa, Daniel. Se Hitler fosse uma gostosa, você sabe que, mano, milhões, matou milhões, puto escroto, racista.
Escrota.
Escrota, racista, mas é uma gostosa.
Mas me fala uma mina que existe que é o Hitler preso no corpo dessa mina.
Ah, não, que seja aí, sei lá, pensar numa que você já me falou aí, que você gosta muito. Puta, eu não lembro agora, você gosta de todas. Sei lá.
Gosto, pessoal.
Sei lá, Megan Fox, vai, mais no óbvia, auge. No auge. Nossa. Transformers 1.
Isso.
Megan Fox, Transformers 1.
Com ela foi virando um Transformer.
Com Shelley Bolf, que nem assediava mulheres ainda, nem abusava de ninguém.
E aí ela é o Hitler.
Ela é o Hitler. Mas Megan Fox
tá
na, é Hitler.
Ela só tem a personalidade do Hitler ou ela tá realmente comandando o exército na Alemanha?
Não, ela tá comandando, ela matou milhões. É. Só que, mano, ela é muito gostosa, então.
E ela tem o bigodinho de Hitler.
É.
Em outro lugar.
É.
Você é besta.
Não precisa. Quer dizer, não sei, se você quiser, ok. Mas
ela deixaria.
Não julgue.
Ela tem flexibilidade.
Eu tenho um amigo que ele fez uma piada, ele criou uma piada sobre isso em texto, eu tava montando, eu lembro que ele citou, então a piada é dele, não usem, mas é que ele cita isso, porque realmente esse é o nome, né, do bigode. E é um péssimo nome pra, né, pra um bigode.
Sim. Como que era o nome do bigode de Hitler antes do Hitler?
Chamava Bigode Chaplin. Os caras só podiam mandar que era o Chaplin, mas era alguém muito, muito nazista que criou. Então, com essa, não... E aí? E aí? Ah,
mas é o quê? Um one night stand? Tem que casar?
É, one night stand.
Nossa, mandava ver.
Comia, comia o Hitler.
Tava ali o sarrafo.
Batia na cara.
Porra, ó.
Pra falar, tô fazendo justiça aqui.
Exato, moleque.
Mas você sabe que você estaria dando prazer, né? Em teoria, né? Não sei se Hitler ia gostar de você, mas em teoria você estaria dando prazer pro Hitler.
Então, talvez ele matasse menos gente no dia seguinte, porque tá mais relaxado, né?
É então, tipo...
Ele e ela, no caso.
É.
Hitler só não transava muito. E dizem que ele era...
Com certeza.
Ele curtia uns caras, né? Ele era desse...
Grupo. Quem dizem, Fofão?
Dizem as mesmas línguas.
Por onde você anda? Por onde você anda que eu falo isso de Hitler? Eu nunca ouvi essa história.
É o Léo Denhoff.
Eu acho que ele é louco.
Também acho que ele era doido. Fortemente doido. Mas isso não justifica o que ele gosta ou deixa de gostar. Acho que ele só gostava.
Sim.
E numa época onde as coisas eram mais complicadas e aí ele não podia ser feliz. Não era aceito. E aí reprimiu isso, cara, fazendo atrocidades.
Que era uma grande bicha má.
Era por isso. Era uma bicha que não pôde executar os seus desejos.
Acho,
é isso. É por
que
isso que ele matou toda uma raça. Geral, dizimou. Né?
Na verdade, ele nem queria matar judeu, ele queria matar hétero. E aí ele só arranjou uma desculpinha.
Entendi.
A gente vai ser cancelado.
Não, eu só
tentando.
A pergunta aqui é. Então você comeria Hitler se Hitler fosse uma gostosa?
Claro, moleque. Cavalo... Porra, é a Megan Fox. Entendeu? Não é a... Porra, é a Susana aqui.
Mas não daria uma dor na consciência? Falar, puta, mas...
Pô, mas eu não tô cometendo nenhum crime. Ela provavelmente vai falar muito pouco, então... Não vai ser aquela chatice. Se fosse um jantar com a Megan Fox de Hitler... É de Hitler, o Hitler de Megan Fox.
Você ia ter que ficar ouvindo os planos horríveis.
Gritaria. Aí você fala, mano, puta saco. Esse cara não para de gritar.
Complicado, ele era assim mesmo.
Chile, você não?
Chile quente.
Eu acho que não, eu acho que eu ia... Não quero que parecesse, assim, nossa, que cara evoluído. Uhum. Mas eu acho que... Ai, como é que eu posso dar um exemplo aqui sem ser tão direto?
Se eu levaria ela pra cama, peidaria e cobria a cabeça dela com isso.
Eu acho que é o tipo de coisa... É o mínimo, né? Que eu espero. É o mínimo, já que você tá lá, né? Mas é porque eu tenho uma coisa meio amor é cego, sabe? O cara do... Que ele tá tipo, puta, a mina pode ser incrível. Aí tem o dedinho do pé da... Que o dedo anelar do pé dela é maior que o dedão. Aí ele fala, não consigo. Eu tenho isso com bandeiras vermelhas. Lógico que não é o dedo, não é uma questão física.
Não, mas ela vai estar pelada.
É uma... Não, mas é uma questão de puta. Dependendo do que fala...
Ah, bandeiras vermelhas, tá falando red flag.
É, entendeu? Dependendo do que fala, dependendo da postura em relação à vida, eu fico... Ah, não...
Tá melhor não, né?
Eu não consigo me conectar. Eu falo pra mim, melhor a gente não ter relações.
Ah, mas se é uma puta gostosa... Eu também não me conectaria, mas assim... Para o serviço, né? Tá ali querendo.
Pelo bem da sua pátria.
É.
Grande soldado.
Grande soldado.
É porque também não é. Não tem que envolver um jantar, né? Só sexo.
Mas e se fosse um jantar? O cara fica tentando complicar, né?
Pra
ver se onde tá a humanidade, né? Mas e se fosse um jantar?
Ah, é transa na mesa.
Notícia, né? Acho melhor, né?
Só
antes que a gente se comprometa aqui, muito aqui.
O Júlio comentou que tinha sido sobre um teatro, um espaço de comédia, realmente, o que ele tinha comentado antes. O Rafael Rosa falou, hoje em dia o Ari Toledo seria cancelado, isso é muito Sim. comentado. É, Júlio perguntou, vocês já fizeram o bigode Hitler? Pô, Júlio, não, né, cara?
Em quem, velho? Em nós mesmos?
É, acho que...
Ah, às vezes quando você tá fazendo a barba, fica ali, né?
Meu Deus, você faz uma gracinha pro...
pro espelho.
Esquisito, né? Esquisito. Isso é muito Mr. Bean também.
Sozinho,
né?
Sozinho, Bean, né? Nunca sairia em público assim.
O Danilo Jardim falou, ele namorava com o Bumbum, tá vendo? Como essa história não é tão desconhecida assim.
Eu não sei se é bom, tipo assim, aí deu, é o que é, ok. Mas assim, ficar imputando, se por acaso ele não era, ficar imputando, fica parecendo que, tipo, isso que o Fonfon falou, entendeu? Era, ele só matou a humanidade, dizimou, porque ele não podia
ser feliz.
Eu não sei se é justo.
Não é justo, porque muita gente não pôde ser feliz nessa época e nem por isso dizimaram povos. Então, certo. Ele é muito mais problemático. É, Rafael Ross falou, vai passar chato pra Megan Fox. Que isso. Parece que Rafael Ross sabe de algo sobre você,
hein? Ser.
Tá. Eu ia falar assim, não, é por isso que você tá abatido hoje.
O cara tá tão mal que ele não consegue debater, que ele não tenha chato. Então, pode ser.
Vamos lá, continua aí, que senão o Daniel vai
zeramos aqui os comentários. Vocês querem falar sobre Elon Musk e Xandão?
Me conte aí essa treta, ô Fonfon, você que é um cara super informado, você que vive assim, engajado, né? Um cara engajado do Twitter, lê todas as notícias, se prepara pra vir pra cá. Me conta.
Começou uma treta aí que Xandão pediu pra a rede X, ex-Twitter, respeitar as decisões judiciais brasileiras.
Certo.
E retirar alguns conteúdos, limitar algumas coisas que poderiam ser de pessoas e do próprio Elon Musk, passando mentiras.
Certo.
Passando fakes.
Certo.
Que comprometem a democracia. Dito isso, Elon Musk entrou nessa treta dizendo que Xandão estaria sendo um ditador brasileiro e ironizando o fato de como ele consegue ser um ditador de um país onde o presidente não é ele. Então, daí em diante, começou uma grande treta e é isso, a galera tá ensurdecida, querendo saber e falando, e aí, o nosso país virou uma ditadura e não pode mais ter a Rede X? Pessoas de direita vir postando falando, países que não tem mais o Twitter, Rede X. Todos de política duvidosa. Enquanto, outro lado, eu vi uma notícia explicando dos interesses de Elon Musk com essa briga, que é muito mais sobre outras empresas dele e negócios que ele está perdendo aqui, porque o Lula fechou com a China, uma rival direta dele com a Tesla, que é outra empresa, e com uma empresa de ferro que a gente tem aqui. Então tem toda uma jogada aí por trás. É isso que está acontecendo.
Nada sério, né, meu?
Nada é preto ou branco, né?
Exato.
Mas é, quando foi que você... Quando foi, Daniel, que você pensou que do mesmo lado de uma guerra estaria Elon Musk e Monark? Quando foi que você achou que você ia escalar um time e ia falar assim, Elon Musk, Monark, quem mais?
Dois grandes guerreiros, né? Vamos combinar aqui.
Dois grandes guerreiros.
Elon Musk e Monark foi para os Estados Unidos, exilado. E o Elon Musk tá precisando de um sol, né? Nossa, tá, esses dias aí eu vi ele, mano, muito louco.
Por isso que ele quer ir pro espaço. Pra ficar
alguém,
mais
eu vi uma matéria dizendo
ele
que o Elon Musk...
Ele sabe algo que a gente não sabe.
Tipo, a galera, diretoria do X tava preocupado com o Elon Musk, que ele tava se afundando nas drogas e no álcool.
Mais um motivo pra vocês apoiarem, né? Ele. Tipo, pessoas que vivem nas drogas e álcool,
mano,
são confiáveis.
Vai viver a vida, vai tomar banho, vai tomar um sol.
Ele tá vivendo com drogas e álcool.
Esse cara não bate bem, né?
Não, tem probleminha. Muito dinheiro e muito tempo livre pra...
Não, acho que ele não tem tanto tempo livre assim, não. Você acha que ele tem?
Eu
acho que
tem. Quem já viu o dia dele, ele é um milionário. Dele. Milionário, ele acorda às 4 e ele tem que render, porra. Ele não tem tempo pra.
Ele construiu as espaçonaves dele, sozinho.
Com a mão.
Ele e o Pablo Marçal, dois gigantes no meio.
Olha só, vou só abrir aqui um parênteses também. Não vou dizer aí quem eu concordo ou não concordo. Eu preciso analisar mais friamente isso daí. Mas também tem um negócio. Que hoje em dia o pessoal tá tudo é fake news também. Não que não tenha, porque eu sei que tenha esse pessoal aí, Elon Musk gosta, viu, de uma fake news. E essa turma dele. Mas tudo é fake news.
Sim.
A gente foi acusado com o nosso vídeo da Decolar de ser fake news. Eu estou sendo acusado de passar fake news sobre um Toy sketch, Story. Não, sobre Toy Story agora. O pessoal me xingando. Você está passando desinformação. Falei, gente, somos adultos discutindo Toy Story na internet. Eu acho que tem que ter um limite.
Amor,
mas, chega!
Mano, a fake news, ela é muito vantajosa. Porque, mano, pensa, o meu vídeo do Breaking Bad também bateu 1.800.000 porque os caras estão falando que não é real.
Que não é de verdade.
E o seu vídeo do Toy Story também tá indo bem. Mano, o comentário gera engajamento e gera view. É muito tentador, mano.
Ficar falando mentira, né?
Não, tipo... o algoritmo favorece...
É...
quem erra ou quem cria polêmica. Exatamente. Mais do que uma coisa muito engraçada.
Exatamente.
Então, tipo, é muito difícil você não ficar criando caos ali.
Pois é, e esse pessoal, eles querem atenção. E é isso, né? Assim como um Pablo Marçal da vida que apareceu no Fantástico por causa de coisas negativas que aconteceram na sua empresa, conseguiu vender milhares de cursos e milhões de reais num domingo à noite onde ele estava sendo acusado de fazer coisa errada. Tipo assim, não importa mais se você faz cagada, o que importa é as pessoas que ficaram com você. E depois você pode fazer o que você quiser com essas pessoas. Sim. É ridículo a internet.
Consegue ficar mal por essas pessoas? Tá dito, tá mostrado pra elas o problema e você continua se enganando. Achando que não tá saindo mais. Então, prefiro que você se dê mal, entende?
Mas a gente falando desse jeito, acho que eu concordo com o Xandão agora. Acho que tem que acabar com tudo a internet.
Não,
só tem bosta na internet.
Eu acabaria com o X-Twitter, porque eu sempre faço de não gostar da plataforma X-Twitter. Não porque eu quero calar Elon Musk e os outros, porque eles podem usar qualquer outra plataforma pra falar. Pode comprar o que ele quiser. Mas o Twitter nunca foi agradável pra gente. Não é uma plataforma que dá pra criar... Eu não...
Você acabaria com ela, então.
Acabaria.
Temos eu um possível ditador aqui, né? Não pode ter poder, você quer ver? Eu acabaria simplesmente porque não gosto.
Paulo Pompom é a república dos ayatolás, né?
Esse negócio que você falou dos exageros de fake news. Isso aqui eu tinha separado tem um tempo, a gente acabou não usando. Mas o assunto agora calha.
Certo.
Vou passar pro nosso público, que eu sei que são pessoas boas.
Sim, com certeza.
E compreensíveis. Pesquisem no Instagram, usem... A agência é séria, tá? É a agência Lupa, ela é feita pra você... Pra trazer informações sobre fake news que estão sendo postadas. Eles pesquisam, acho que se eu não me engano é da Folha. Eu sei que tem gente que não gosta da Folha. Mas, nesse caso, agência Lupa... Não é porque eu quero que você pesquise sobre fake news e fique bem informado. É porque é muito divertido. Por causa desse exagero.
Por favor.
Essa aqui é a notícia que eles avisam aqui, ó. Verificação sobre uma fake news. Falso. É falso o quê? Lula disse que alta no preço de alimentos é para facilitar jejum na Semana Santa.
Isso é muito bom. Isso é muito
Entende?
Bom. Isso é humor.
É, não. A agência é séria. Ela tem um Instagram, você segue. Ela tem vários. Só que é tão louco como tá essas coisas que tem várias dessas notícias que são desse jeito. Que é realmente
esse
eles
é Instagram?
Avisando. É. Por isso aí. Agência
eles fazem,
Lupa.
Eles reúnem, né? É isso que acontece. Cara...
Mas você entende que é claro
real,
que isso aqui é uma fake news.
É óbvio.
Mas eles têm que falar sério. Eu tô zoando aqui, mas eles estão falando sério.
Mas a dona Neide não.
Exato.
A dona Neide não sabe,
muito
cara.
Muito doido, cara.
Na época das eleições aí, que surgiram esse... Teve o gabinete aí que mandava essas coisas.
Uhum.
Começaram a pipocar um monte desses grupos aí. E, cara, é bizarro porque... Um pouquinho distante da nossa realidade, porque as pessoas que a gente convive não têm acesso a isso, mas esbarra. Tipo assim, eu tenho pessoas que eu conheço, tipo, sei lá, pessoas, por exemplo, que moravam em Curitiba e amigos, no caso, que eles tinham um grupo lá do bairro de Curitiba. Esse grupo do bairro de Curitiba, ele não tinha função a não ser espalhar coisas. E de vez em quando ele manda coisas úteis, porque, tipo, ele precisa que a parada todo dia tenha coisa acontecendo. Só que no meio dessas coisas úteis ele vai mandar uma fake news dessa e a dona Neide não vai saber.
Vai passar.
Então, desse jeito que surgiram um monte dessas coisas absurdas que a gente viu aí, que foram pauta de campanha, tá ligado?
Muito facilmente enganado. Muito doido,
porque tipo, mas você também dá pros caras o que eles querem acreditar. Tipo, o Lula ter subido os preços pra Semana Santa é tipo, tudo que eles querem pra, tipo. Mas você vê como esse cara é um filho da
puta. É lógico.
Não, você só vai alimentando o ódio. Mas pra gente que é um pouco mais razoável, nosso público, que é razoável e inteligente, acredito eu, se diverta com essa página. Confia em mim. Tem muita fake news engraçada, né? Que parece que não é sério o que eles estão avisando.
Ah.
Porque se você é razoável normal, você vê que isso aqui não tem como ser sério.
É, eu acho
tem muita, muita.
Já foi, né? Essas coisas já passaram, não tem o que fazer. Por exemplo, tem grupo de Fórmula 1, onde os caras... Fórmula 1 é muito bom, é um assunto muito que pega, né? Tipo, uma faixa etária específica ali. E, cara, de Fórmula 1, onde o cara fica dando notícias de Fórmula 1 de graça. É, ele se compromete a dividir notícias com as pessoas, porque ele gosta muito de Fórmula 1. Ele quer dividir notícias com as pessoas que ele nunca viu na vida sobre Fórmula 1.
Certo.
Tipo assim, mano, esse grupo claramente foi criado pra distribuir notícias falsas, tá ligado? Ele deu a desculpa da Fórmula 1, ele reúne um estereótipo, né, de pessoas que consumiriam esse tipo de coisa e ele solta as fake news lá, velho.
E como ser justo, tem uma galera da Fórmula 1 que não é um esporte barato de se acompanhar.
Exato.
Então a gente sabe pra onde que vai uma boa parte desse público. Não estou julgando, mas é bem possível.
Eu adoro faz Fórmula sentido.
1. Oi?
Oi?
É...
Sutil, jogou
Olha, não, vamos encerrar legal. Essa vamos bagaça lá. Aqui que eu tô precisando ir. É, de verdade.
Encerra aí, encerra aí. Acho que, peraí, deixa eu só ver se alguém falou alguma coisa só pra não deixar.
Tem uma página aqui, DNA do Futebol, Xabi Alonso. Quando meu filho tinha 5 anos, perguntou se eu sabia quem era Cristiano Ronaldo. Não creio que ele soubesse o que eu fazia. Aí tem a foto de Xabi Alonso com o Cristiano Ronaldo comemorando o gol aqui. Só uma curiosidade.
Perfeito. E no Real Madrid?
No Real Madrid.
Joga hoje? Joga hoje. Hoje é dia de Champions, hein, galera? Vamos encerrar também, que eu preciso fazer minhas apostinhas na odd, hein? Hora de fazer din-din ou ficar pobre.
O que, que você recomenda aí? Qual é a odd boa aí? Que a gente tá sendo patrocinado pela KTO. E a KTO que a gente dá só dica boa,
excelente.
Né?
Excelente. Primeiro... Minha primeira dica é, isso é jogo de ida, então vá com calma, que jogo de ida é sempre mais chato, ninguém quer para jogo. O único jogo que eu acho possível, e não sou só eu vendo, é dentro das análises, que eu vi no YouTube mais cedo, é o jogo de Bayern e Arsenal, porque o Arsenal visita, o Bayern visita o Arsenal agora, e o Bayern tá com dificuldades, então talvez tente fazer alguma coisa e não se proteja tanto como os outros. Os outros jogos, a maioria vai ser complicada, é Real e City.
Porra.
É lá o primeiro jogo, né, no Santiago Bernabéu.
Mas
então
é
talvez...
hoje isso? Real e City é hoje?
Eu acho que Real e City é hoje.
Caralho,
Arsenal e Bayern.
Aqui trabalhando, vamos
que
embora.
Que desperdício, né? Ah,
calma aí, deixa eu ver.
Que horas que é? 4:30?
É, 4 horas. 4 horas, daqui a meia hora. Champions, tabela. O... Amanhã tem Barcelona e PSG, se não me engano.
Porra, bom jogo também.
E o mais fraco é Borussia e Atlético de Madrid.
Vai dar Atlético, né?
É, provavelmente. Mas o primeiro jogo é aqui, tá? É aqui, ó. Lá no estádio do Atlético.
Lá em Atlético, né?
Lá em Atlético, de Madrid. É. Ó, hoje é Bayern e Arsenal, na casa do Arsenal. Real Madrid e City, na casa do City. Então, esses dois talvez tenham diferença. O Real Madrid talvez tente alguma coisa, porque não é fácil resolver na casa do City depois.
Pô, vocês viram que o Paquetá vai pro City?
É mesmo?
Estão cotando isso aí, né? Mas ele ainda tá sendo investigado, então o City tá meio sabiado. O City levou o Savinho.
Eu vi uma notícia hoje disso daí. Tem certeza? Ah,
não. Se saiu hoje, eu ainda não havia visto. E aí, amanhã é PSG e Barcelona no Parque dos Príncipes. Acho que esse PSG passa dessa vez, viu, galera?
Uma
ainda
pena,
mais...
Vou torcer Barcelona.
Também. Mas com Luiz Henrique no PSG ainda. Então tem uma lei de ex ali de técnico,
aqui, ó.
Né?
Manchester City chega a acordo com o Lucas Paquetá para a próxima temporada.
Caralho.
Ué, então vai mesmo, hein?
Cara, é curioso, né?
Eu não sou um grande fã do jogador, mas...
Eu não acho, né? Assim, não acho nem que
mas
faz
ele dança
sentido.
Bem, né?
Dançar e dança.
Dança bem. Talvez o City precise disso, né? Puxa uma lemolência.
Isso. O PVC falou que desde a Champions League de 2002 ou 2001, sei lá, não tem uma final de Champions League sem um brasileiro em campo.
Sabe somos que bons, dizer? Né?
Nada, mas se fosse um time, eu teria um brasileiro. No meu elenco, pelo menos.
Pra te garantir a ida até a final.
O que, que o Edmundo falou depois disso?
Parece que o Edmundo falou, o que, que você tá falando? E aí quando ele tava falando isso, o PVC desmaiou. Bom, enfim, vou finalizar aqui para tomar uns remédios. É, muito obrigado por acompanhar a gente, segue aí, deixa o like, muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.